Bom, nós estamos no capítulo 22, que é o último capítulo de 1 Reis. O contexto que vocês já viram é que Deus deu oportunidades para o rei Acabe no capítulo 20, no capítulo 21. O capítulo 22, de certa forma, eu estou chamando de oportunidade, vou mostrar mais uma vez hoje porque é uma oportunidade ainda, mas é uma oportunidade em que a situação está praticamente fechada, porque Deus já havia pronunciado o julgamento contra Acabe. Então, até poderia parecer que não fosse propriamente uma oportunidade, parece que já Deus já decretou, parece que já passou daquele ponto. Muitas vezes durante esses estudos eu tenho falado que existe uma linha que a gente pode atravessar, ninguém sabe onde está a linha, ninguém enxerga claramente a linha. Geralmente nas histórias da Bíblia, às vezes Deus coloca assim um ultimato que fica bem claro que é uma decisão de vida ou morte. Mas geralmente, as próprias histórias da Bíblia e na nossa vida, geralmente a gente não está enxergando que tem uma linha que eu posso atravessar. Geralmente a gente não enxerga. Então, por isso que a gente precisa estar sempre aberto para Deus, nunca deixar as oportunidades passarem, porque a gente nunca sabe se é a última oportunidade ou não. E nós, eu estou sempre repetindo isso, porque nós estamos há várias semanas, aí você pode perder, não lembrar do contexto. Mas lembre do capítulo anterior, que Acabe fez algo muito maldoso em matar, foi a esposa dele, mas que matou Nabote, e foi uma das piores coisas, talvez a pior coisa que Acabe e Jezabel fizeram em todo o tempo deles, talvez foi a pior coisa. Só que quando Elias trouxe a sentença de juízo contra Acabe por causa do que ele fez, Acabe, pela única vez que nós temos registrado na Bíblia, pela única vez, ele demonstrou uma pequena sensibilidade para Deus. Ele abaixou a cabeça, ele abaixou o coração, ele mostrou até assim... Que eu falei assim, eu tenho falado assim, Acabe e Jezabel são sempre o exemplo do que não fazer. Mas, apesar de tudo, Acabe deu até uma ilustração, não completa, mas ele deu uma ilustração do que é arrependimento. Ele abaixou a cabeça, ele andou, sabe, sem altivez, sem arrogância. Ele se vestiu de pano de saco, ele demonstrou um pouco para nós o que é arrependimento. Então, pela única vez na vida dele, ele teve uma sensibilidade para Deus. Só que não durou muito tempo e não foi completo, não foi até onde precisava ir. Então, mas a verdade é que Deus mudou a sentença, ele adiou um pouco a sentença por causa dessa atitude de Acabe. E isso nos mostra que Deus está sempre esperando. Deus está mais ansioso, ele está assim, quando ele faz alguma coisa com a gente, ele está assim, vai se arrepender? Tem algum sinal? Ele está, sabe quando você está procurando algum sinal e até tentando ver onde não tem? Assim, parece que Deus está procurando ansiosamente ver se tem algum quebrantamento, alguma brechinha, algum lugarzinho, porque a gente sabe que o nosso coração, mesmo nós que já fomos tocados por Deus, que Deus já mudou muita coisa na nossa vida, mas se você tem uma pequena visão de você mesmo, você sabe que seu coração não é muito mole não, seu coração é duro, e é difícil você ter a resposta. Às vezes você até sabe que Deus espera de você, e você não consegue produzir, não é mesmo? A gente não consegue produzir, a gente sabe o que Deus quer e não consegue, e a gente continua no nosso caminho duro. Então Deus está muito ansioso, Ele está procurando e procurando. Mas chega nesse capítulo, nós já ficamos acho que dois domingos, né, em cima desse capítulo, temos visto como aqui Acabe está com o coração duro. Ele pretende fazer guerra contra o rei da Síria. Se for ver, até o objetivo dele não era pecaminoso, né? Ele queria a cidade que pertencia a ele, queria que o rei da Síria devolvesse. Então, em si, não era uma coisa injusta, não era uma coisa errada. Mas todos os profetas falaram para ele ir, mas o rei Josafá, que estava junto com ele, queria ouvir a voz de Deus, né? E nós falamos sobre alianças erradas. Josafá fez alianças erradas, um assunto muito sério. E falamos sobre buscar a vontade de Deus da maneira errada. E nós estamos colocando os dois reis, tanto o rei de Israel, Acabe, como o rei de Judá, Josafá, eles estavam buscando a vontade de Deus da maneira errada. Por quê? Porque nenhum dos dois, quando Deus falou, no fim da história, é que finalmente Deus falou: olha, não é para ir, se você for, você vai morrer, o rei de Israel, Acabe, você vai morrer. Eles foram a si mesmo. Então, para que você busca a vontade de Deus se depois Deus fala que não é para ir, você vai a si mesmo, né? Você quer assim, Deus, essa decisão que eu quero muito isso, muito cuidado, quando você quer muito uma coisa, vai ser difícil você ouvir a voz de Deus, quando você quer muito. Nem sempre, eu não posso dizer sempre Deus não quer, a gente tem até uma ideia assim, Deus é carrasco, se eu quero muito, ele não quer, né? Deus quer judiar da gente, não, não é verdade. Mas o que a nossa carne, o que nossa natureza carnal quer, geralmente é contrário à vontade de Deus. E quando a gente quer muito uma coisa, nós temos dificuldade para discernir a voz de Deus, porque nós vamos interpretar tudo do jeito que a gente mesmo quer. E nós terminamos, eu estou repetindo porque tivemos duas semanas sem aula, então, né, para lembrar as coisas, nós terminamos a aula passada falando sobre Ezequiel 14, e é preciso que vocês lembrem disso muito forte, porque faz parte do que nós queremos falar hoje, que em Ezequiel 14 diz o seguinte: lá tinha Ezequiel estava no cativeiro, e foram algumas pessoas para consultar, chegaram para ele, como ele era profeta, queriam consultar a Deus, e Deus fala muito duro com eles. Ele fala com Ezequiel, fala assim: essas pessoas vieram para me consultar, mas essas pessoas têm ídolos no coração, essas pessoas não são sinceras, essas pessoas eu não vou ser consultado por elas. Então é muito, muito sério isso, com que motivação nós vamos consultar a vontade de Deus? Josafá aqui, ele é um homem bom, ele é um homem que busca Deus, mas ele está numa situação errada, ele está numa armadilha, ele está numa coisa que ele mesmo criou, que ele fez uma aliança com a filha de Acabe, Jezabel, né? Casou com o filho dele. Então ele está numa aliança, ele fez uma aliança errada, e ele está procurando apoiar uma pessoa que está totalmente contra Deus. E mesmo nessa situação errada, ele quer ouvir a voz de Deus. Gente, eu não preciso ouvir a voz de Deus, né? São aquelas situações que não é para orar. Tem situações assim, para que você vai orar? Você já sabe que está errado, né? É mais ou menos Balaão, lembra? Balaão, Deus já tinha falado com ele, não é para ir. Aí ele falou, os mensageiros que estavam convidando para amaldiçoar Israel, não posso ir. Só que daí o rei mandou de novo os mensageiros e ofereceu mais dinheiro. Aí Balaão ficou mais induzido a querer. Aí ele orou de novo. Não era para orar de novo, ele já tinha a voz de Deus. Ele orou de novo e Deus falou assim: pode ir, mas tome muito cuidado, você só pode falar o que eu mandar e tal. Então ele insistiu com Deus. Deus falou assim, a gente vai lendo essas histórias, a gente às vezes, poxa, mas está meio contraditório, porque Balaão orou a segunda vez, ele recebeu uma resposta de Deus dizendo: pode ir. Aí logo na frente, o anjo do Senhor está na frente do jumento dele e impedindo o caminho. E eu falei assim, mas espera aí, Deus falou, pode ir. Aí logo na frente, Deus está bravo com ele porque ele foi. Não é contraditório isso? Mas é essa situação, você está orando, insistindo com Deus por algo que Deus não quer. Então, são situações que você busca. Josafá é um homem bom, é um homem que quer ouvir a voz de Deus, mas ele está fazendo uma coisa errada. Antes da oração, você fala assim, mas ele queria ouvir de Deus, e ele ouviu de Deus e depois ele não seguiu. Então, tudo isso aqui, aliás, eu só queria que vocês anotassem, que eu não vou repetir a história toda, né? Já falamos várias vezes, mas eu só queria, eu não sei se eu já dei esses três pontos, mas eu costumo dizer que esse é um capítulo, se não fosse tão trágico, seria muito engraçado. Tem umas coisas assim, eu não sei, eu não consigo ler esse capítulo sem dar risada. Assim, Josafá quase morreu, então não foi engraçado, né? Ele quase perdeu a vida. Mas tem três contradições, né? Três incoerências muito fortes nesse capítulo. Eu queria que, se você quiser anotar ou observar, assim, é difícil você ver tanta incoerência, tanta contradição dentro de uma mesma história. Então essa história, ela é singular, né? É uma história forte nesse sentido, que tem três incoerências, tá? Só para vocês, que a gente tem falado várias vezes sobre situações individuais, eu queria que vocês vissem tudo junto. Então, três incoerências. A primeira é do rei Acabe. Ele fala, né? Assim, eu só vou descrever um pouquinho a situação. Ele tem 400 profetas falando, pode ir, que Deus vai te dar a vitória. Aí Josafá percebe que eles não estão falando a palavra de Deus. Então ele fala assim, não tem um que seja profeta mais autêntico, um profeta de Deus mesmo? E Acabe, ele sabe quem é, ele sabe quem tem a palavra de Deus, ele sabe que esses 400 homens não estão com nada, eles estão recebendo o salário do rei e eles vão falar o que ele quer ouvir. Então ele sabe disso. Gente, tem líderes que se cercam, isso não é só no mundo não, gente, é na igreja também. Tem líderes que se cercam de pessoas que falam assim, é assim mesmo, é mesmo, isso é de Deus, eu sinto confirmação, vai mesmo. Tem gente que fala assim, mas não tá ouvindo nada de Deus. E o líder, ele geralmente percebe, ele sabe que esse cara aí não está falando assim só para concordar, só para... Mas mesmo assim, ele quer essas pessoas perto dele, ele não quer pessoas que falem ao contrário, porque ele fala assim, tem um profeta... Ele é de Deus, mas ele só fala o que é ruim sobre mim, ele só fala o mal. Cara, se ele é de Deus e só fala o mal, é porque eu estou errado, né? Ele sabe que é de Deus, sabe que fala a palavra de Deus e fala assim, não, ele só fala o mal. Mas essa não é incoerência ainda, calma lá, vamos chegar lá. Aí ele manda chamar esse tal de Micaías, que está na prisão porque deve ter falado outra verdade antes, né? Está na prisão. Aí o mensageiro fala com ele no caminho, fala com o profeta, fala assim, o rei está chamando você, mas se você quiser sair dessa prisão e ficar bem com o rei, você faz o seguinte, você fala o que todo mundo está falando, concorde com os outros profetas, fala, não, pode ir, seja bonzinho, pelo menos uma vez, seja bonzinho, né? Fale. Eu acho engraçado, isso aqui está no versículo... Versículo 13, né? 22, 13. O mensageiro que fora chamar Micaías disse, as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja a tua palavra como a palavra de um deles. Gente, qual o conceito que você tem de um profeta? O profeta fala o que ele quer falar? Como que é isso? Como que um profeta assim, olha, você vai profetizar, quem que é profeta? Profeta é aquele que enxerga, que vê o que Deus está falando, ou se não é de Deus, é de um Deus falso, mas de qualquer forma, o profeta é aquele que fala, não que vem da cabeça dele, senão qualquer um pode ser profeta. Eu sou profeta, eu vou falar coisas boas, né? Então assim, isso aqui já é uma contradição, então assim, tem um monte de contradições. Aí Micaías... Ele fala com o mensageiro, mas de jeito nenhum, eu vou falar o que Deus mandar. Só que ele chega lá na frente do rei e fala o que os outros estão falando. Tudo bem, senhor Acabe, pode ir que Deus vai te dar a vitória. Aí Acabe, não Josafá, Acabe, fala com ele: quantas vezes eu tenho que te conjurar, fale o que somente Deus. Assim, então já tinha alguma outra ocasião que isso aconteceu? Então a primeira incoerência é: Acabe fala que o profeta só fala coisa ruim, mas quando ele fala uma coisa boa, né, primeira vez, sei lá, primeira, ele fala uma coisa boa, Acabe fala: não, não fala assim. O que você quer? Eu falo mal, você me põe na prisão. Eu falo bem e você fala assim: para com isso. É lógico que nessa história que eu falo assim, que tinha que ter o vídeo, né? Porque a gente tinha que ter ouvido o tom de voz de Micaías. Quando ele falou assim: vai que está tudo bem, ele deve ter falado assim, numa ironia, num sarcasmo só, né? Ele deve ter falado assim: vai, Acabe, vai dar tudo certo com você, né? Então ele deve ter falado assim: gente, deve ter alguma coisa, né? Ele tá só tirando sal comigo, né? Mas então, a primeira incoerência é Acabe. Ele fala que o profeta fala mal, mas quando fala bem, ele fica bravo com ele. Essa é a primeira incoerência. A segunda está na mesma história, que Micaías fala: só vou falar o que Deus mandar, e quando ele chega lá, ele fala o que os outros falaram. Essa é a segunda incoerência. E a terceira incoerência é Josafá, que insiste que tem alguém que fala a palavra de Deus, os 400 profetas, não, isso não é de Deus. Aí vem Micaías, fala a palavra de Deus, ele escuta a palavra de Deus, ele vê exatamente o que Deus estava querendo, o que Deus está prevendo, o que Deus está determinando para esse momento, e Josafá vai para a batalha assim mesmo. Uma incoerência total. Se ele insistiu tanto, Josafá é um homem de Deus, ele falou assim: eu vou com você, Acabe, mas vamos consultar Deus primeiro. Aí estão lá os 400 profetas, não, isso não é de Deus. Aí ele vem, o homem de Deus, e fala, e aí ele vai para a batalha, e não só vai para a batalha, o que ele faz? Ele ouviu a palavra de Deus. O que a palavra de Deus disse? Não, a palavra de Deus não disse que Josafá ia morrer, a palavra de Deus disse que Acabe vai morrer. Então Acabe, muito esperto, fala assim: eu vou disfarçado, você vai em traje de rei. Gente, isso não é só incoerência, isso é burrice, isso é assim, simplesmente é uma pessoa que não bate bem da cabeça. Porque se ele crê que Deus fala, que Deus é verdadeiro, como que ele vai fazer uma coisa dessa? Então são três incoerências muito fortes. E se for procurar ver, assim, tem até mais, né? Mas é uma história que está cheia dessas contradições, dessas incoerências. Mas hoje, então, nós queremos focar na palavra que Micaías trouxe, tá? Nós já falamos sobre alianças, já falamos sobre buscar a vontade de Deus da maneira errada. E deixa eu só voltar para Ezequiel 14, que eu estava falando sobre essa passagem, que é muito importante, que vai nos ajudar a entender o que aconteceu aqui. Em Ezequiel 14, esse povo de Israel foi consultar Deus. Deus falou assim: eles têm ídolos no coração, eu não quero ser consultado por eles. Se vier para falar comigo nessas condições, tome muito cuidado, porque eu vou julgar. Isaías 14, os primeiros versículos, é uma passagem muito forte. Mas a parte mais importante é que ele fala o seguinte. Assim, se, por exemplo, ele está falando com Ezequiel, não vai dar palavra nenhuma para eles, eles não querem a verdade, eles não são sinceros, não vou dar palavra. O que que Ezequiel tinha que falar com eles? Deus não falou nada, não é isso? Deus não falou nada. Só que tem profetas como esses que profetizaram para Acabe, que Deus não falou nada e ficam falando: Deus falou que está com você, Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. E tem muita gente que faz isso hoje. Tem pessoas que fazem isso talvez conscientemente, que é pior, mas pode ter pessoas, isso é uma coisa que pode vir do engano do coração. A pessoa ora e tem motivação errada e sente uma coisa: Deus está me falando, Deus está me falando. E é isso que Ezequiel 14 fala assim. Ele fala assim: se o profeta falar, eu vou dar uma palavra, Ele falou assim: eu, Deus, vou enganar o profeta para ele falar uma palavra errada. Gente, vocês estão entendendo o impacto disso? Isso é muito sério. Se o profeta insistir em dar uma palavra quando não devia dar, Deus está falando que eu vou enganar, porque essa pessoa não quer ouvir minha voz, eu não vou dar uma palavra pura, eu vou fazer o profeta sentir alguma coisa errada. Gente, isso envolve dons, isso pode envolver visões, sonhos. Ah, mas como que foi isso? Não foi porque eu quis, eu não produzi isso, eu vi isso, eu ouvi, eu recebi uma palavra, aconteceu uma circunstância. Tem gente que pode contar uma porção de coisas fantásticas que aconteceram, falou assim: gente, mas não foi eu não inventei isso. Está vendo? Deus está confirmando, Deus está mandando. E o que, que Deus falou? Se a pessoa tiver ídolo no coração, ou seja, a pessoa quer a sua própria vontade, não quer a vontade de Deus, ela vai receber uma palavra enganosa. Ok, vamos para a história aqui que vai esclarecer isso, vai ilustrar isso. Então, nós estamos no versículo 15, quando Micaías veio à presença do rei. O rei então pergunta para Micaías: Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixaremos de ir? Respondeu-lhe ele. Essa é a hora que ele fala, com certeza com sarcasmo, assim, ele fala: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse-lhe o rei: quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então, incoerência, né? Ele não gostou quando falava bem, ele não gostou quando sempre falava mal, agora ele fala bem e não gosta também. Aí, versículo 17: então disse ele, Micaías, tá, você quer ouvir a palavra de Deus? Então eu vou te dar. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, não têm líder. Ele não está falando de Senhor Deus, né? Essas ovelhas dispersas não tem líder, não tem pastor, estão aí perdidas. Torne cada um em paz para sua casa. O que está implícito aqui? Ele não falou assim: você vai morrer, mas está implícito, né? Ele viu a batalha, ele viu todos os soldados de Israel perdidos, sem líder, não sabiam o que iam fazer. Por quê? Porque o líder deles morreu. Então, assim, ele está falando assim: o líder, que é você, é o rei, você vai morrer na batalha, e eu vi o fim da batalha é que todo mundo estava perdido. Então, já que não tem pastor, o que nós estamos fazendo nessa batalha? Vamos para casa. Entenderam a ideia? Então, essa é a visão que ele recebeu. E aí a incoerência de novo de Acabe, que fala: então disse o rei de Israel a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal? Eu acho isso tão engraçado, assim, né? Que ele falou bem, ficou bravo. Agora ele falou assim como é mesmo, ele viu que era. Tá vendo? Esse cara só fala mal de mim, né? Aí Micaías se inspirou. Falei assim: já que assim, o senhor já ficou bravo, provavelmente eu vou para a cadeia de novo, ou posso até morrer, eu vou te falar tudo de uma vez, eu vou descarregar, vou falar tudo que eu vi, porque ele falou uma parte só. Eu vi Israel, ele viu o fim da batalha. Micaías viu o final da história e contou o final. Mas agora, quando Acabe fala assim, está vendo, ele só fala o mal, eu falo assim: bom, já que eu estou falando mal mesmo, eu vou contar a história completa. E aí ele conta, gente, essa história aqui é uma coisa muito importante, é uma história, não sei se é muito conhecida, não sei se a maioria dos cristãos que leem a Bíblia lembra dessa história. Tem algumas histórias que são muito pouco comentadas, então às vezes é uma história assim meio obscura, né? Eu não acho que essa história seja tão obscura, mas ela não é muito comentada, né? Tá ali assim, uma história, eu diria assim, não tão bem conhecida. Mas essa história está a par com uma outra história que é muito mais comentada. Qual é? Qual é a história que parece com essa aí? A história que fala assim, a visão, né? Porque essa visão de Micaías, vamos ler primeiro, né, para vocês me responderem, né? Ele falou assim: então ouve a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono. Todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. Isso é muito claro na Bíblia, né? Tem a mão direita e tem a mão esquerda. Quem que fica do lado direito de Deus? Né? Os anjos, os bons. Quem que fica à esquerda de Deus? Né? Pelo menos tem aquela parábola, né? Que as ovelhas vão para a direita, né? E os cabritos vão para a esquerda. Né? Então a gente tem assim uma ideia. E então agora vocês estão lembrando qual a história na Bíblia que nos dá abre uma janelinha para uma coisa que a gente dificilmente vê, dificilmente é descrito na Bíblia. Jó, né? A visão no início de Jó, que lá também a gente tem uma visão do céu, lá aqui chama todo o exército do céu. Lá em Jó chama de filhos de Deus. Filho de Deus, a mesma expressão usada no início de Gênesis, né, em Gênesis 6, antes do dilúvio, né, filhos de Deus. Mas os filhos de Deus não são as pessoas humanas nascidas de novo, não são esses filhos de Deus, são anjos. E em Jó fala que todos os filhos de Deus, quem são todos os filhos de Deus? Os anjos que não caíram e os anjos que caíram, porque daí a pouco o Satanás está lá no meio. Então, né, então nós temos todos os filhos de Deus, então nós temos uma visão de que tem. Aqui nessa história, nessa visão aqui, ele não fala, ele não chama, ele não fala explicitamente de Satanás, não chama de demônios, mas você percebe claramente que aqui tem a mão direita e a mão esquerda. Então você tem anjos. Eu garanto que nenhum dos anjos se ofereceu para fazer esse serviço aqui que Deus está convidando, que Deus está colocando para fazer, né? É bem diferente a história em Jó. Satanás vem, ele andou para lá e para cá e Deus pergunta: você que já andou pela terra, você já viu meu servo Jó, que é, né, fiel e justo, né? Agora esse aqui é diferente, esse aqui Deus convocou uma assembleia. Gente, essas coisas, a mente da gente viaja muito, a gente não pode ir além do que está aqui, isso faz levantar muitas dúvidas, muitas perguntas, eu não posso responder, porque isso aqui é, assim, responder vai ser especulação, mas ao mesmo tempo isso abre, assim, uma visão. Que coisa, Deus tem um serviço para fazer. Ele chama todo o exército e ele vai perguntar, olha aqui. Então tem todo o exército, a mão direita, a mão esquerda, versículo 20. Perguntou o Senhor: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote Gileade? Então a sentença de Deus já é determinada aqui. Agora, gente, muito cuidado, daqui a pouco eu vou ler uns versículos para mostrar, mas você pode pegar isso aqui e seguir aquela linha assim: aí, tá vendo? Deus realmente é soberano, ele que fez Faraó ficar duro para Moisés, né, fazer todos aqueles sinais na terra do Egito. Então, isso aqui também está mostrando que no fim, as pessoas fazem as coisas ruins, mas é Deus quem induz. Muito cuidado, isso aqui não falou nada sobre as primeiras ações praticadas por Acabe. Isso aqui está falando sobre o quê? Está falando sobre uma situação em que Acabe já teve duas oportunidades, Deus procurou, Deus quis muito que ele se arrependesse, Deus ficou procurando sinais de arrependimento para ele mudar a sentença. Ele mudou um pouquinho, mas ele queria que Acabe chegasse. Nós já lemos também os textos que falam assim: Deus não quer que ninguém pereça. Então não é bíblico você falar assim: Deus induz as pessoas para o mal. Mas você tem alguns textos que são complicados, porque Deus está procurando quem vai fazer um serviço sujo, né? Quem vai enganar Acabe para ele morrer. Então isso aqui você pode falar assim: ah, tá vendo? Deus conduz para o bem algumas pessoas, conduz para o bem outras pessoas. Por que que ele faz isso? Por que, que ele vai fazer isso? Então, né, eu estou deixando a pergunta no ar para você pensar sobre isso, para a gente... A gente nunca vai conseguir responder satisfatoriamente, tá? Não pense que a Bíblia nos dá essa chave plena ao coração de Deus, por que que Deus faz certas coisas, mas nós temos algumas coisas que podem nos ajudar. Mas eu quero que vocês vejam a história. Então, saiu um... no versículo 20 fala, um dizia desta maneira e outro de outra. Eu queria muito saber as outras sugestões, né? Não colocou, né? Micaías, ou ele não gravou, não quis contar, né? Eu queria saber quais eram as outras opções, né? Para saber por que Deus não acreditou. Porque um falava de uma maneira, não, Deus falou assim, não vai dar certo. Outro fala assim, eu vou fazer, não vai dar certo. Porque quando esse aqui falou, falou assim, esse vai dar certo, pode ir que vai dar certo. Então, versículo 21, então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe perguntou, mas de que modo? Respondeu ele, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, vai dar certo, pode ir que você vai conseguir. Versículo 23, assim agora o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor realmente falou o que é mal. Você fala que eu só falo mal, realmente Deus falou mal contra você. Versículo 24, então Zedequias, que já tinha citado esse profeta no meio daqueles 400, talvez ele fosse o líder, então Zedequias... Olha, eu não sei se eu já mencionei, né? Cadê? Zedequias significa justiça de Jeová. E Micaías, onde que eu pus o sentido dele? Quem é como Jeová? Quem é como Jeová? O nome de Elias é Jeová é Deus, né? Elias. Micaías é quem é como Jeová, e até esse Zedequias, ele tem o nome de Deus no nome dele, justiça de Jeová, né? Então Zedequias, versículo 24, filho de Kenaná, chegou, feriu Micaías na face e disse, por onde passou o Espírito do Senhor para falar a ti? Deus estava falando comigo uma coisa, de repente falou uma coisa diferente com você, como é que ele passou de mim para você? Né? E até deu uma bofetada no rosto dele. Respondeu Micaías, tu verás naquele dia quando entrares numa câmara interior para te esconderes. A Bíblia não fala como isso aconteceu. No caso de Jeremias, lá no livro de Jeremias tem um caso também que aconteceu mais ou menos assim, Jeremias falou a palavra de Deus, o outro que chamava, não sei se Anania ou Ananias, uma coisa assim, ele falou uma coisa contrária e Jeremias profetizou juízo sobre ele e ele morreu, esse profeta falso. Esse aqui nós não sabemos, né? Mas ele falou assim, você não sabe o que vai acontecer? Assim, você está falando que Deus não saiu, o Espírito de Deus não saiu de mim para falar com você, mas você vai descobrir o dia que você vir o que eu estou profetizando acontecer, você vai... fugir de casa em casa, de esconderijo em esconderijo, tentando se esconder. Então disse, versículo 26, então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, governador da cidade, a Joás, filho do rei. E dizendo-lhes, assim diz o Senhor, meteste o homem no cárcere, sustentai-o com pão e água até que eu volte em paz. Disse Micaías, se voltares em paz, olha só, a coragem, a ousadia desse profeta, porque ele sabe muito bem que se o rei quiser, ele mata, né? Ele não precisa só pôr na prisão, mas ele fala, olha, se o Senhor voltar em paz, então Deus não falou por meu intermédio, e ele disse, ouvi todos os povos, presta atenção que eu estou falando, assim, né? Ouçam a advertência do Senhor. Então, é a história de um profeta que teve ousadia para falar com o rei. Agora, nós já vamos passar para a parte final, assim, só quero lembrar assim, que Eu só quero mostrar aqui, antes de falar sobre essa questão, assim, Deus mandou um espírito enganador. Deus permitiu um espírito enganador. Mas antes de falar sobre isso, só veja como que é a sequência aqui. Versículo 29. Assim o rei de Israel, Acabe, e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. Gente, não é o assustador esse versículo? Eles acabaram, assim, foi toda essa história de preparação, os caras falando falso, Micaías explicou certinho, não só que Deus tinha dado a sentença, e olha, isso aqui não é a primeira vez, porque Elias já tinha profetizado que Acabe ia morrer. Então, assim, não é a primeira vez que Acabe está ouvindo o juízo de Deus sobre a vida dele, não, assim, puxa, que coisa, eu nunca ouvi essa palavra, será que é de Deus? Não, Elias já tinha falado, você vai morrer. Aliás, no capítulo 20, naquela que ele soltou o rei da Síria, aquele profeta que se feriu e tudo, que fez aquela encenação e mostrou para Acabe, ele falou assim, você soltou o rei da Síria, que era para você ter segurado e ele até ter julgado, não era para soltar. Agora, já que você soltou, a sua vida irá pela vida dele, lembra disso? A sua vida está em 1 Reis 20, versículo 42. A tua vida responderá pela vida dele. Então já tinha sido profetizado. Você soltou, você fez um acordo, soltou esse rei da Síria, agora você vai morrer no lugar dele. Então não foi a primeira vez. E ele, então o rei Acabe, ele já tinha visto isso. Agora, Josafá insistiu para falar com ele, consultar Deus, para saber a vontade de Deus, e aí escutou finalmente, não, esse cara é um profeta de Deus. Assim, os dois reis foram para a batalha. Não é engraçado isso? Engraçado não, trágico, né? É uma coisa absurda. Josafá viu que Deus falou, assim os dois reis subiram a Ramote de Gileade. E eu pergunto para vocês, por que Josafá foi? Tendo ouvido a voz de Deus, está certo, né? Nós estamos colocando que ele não queria tal, assim, mas assim, por que? Especificamente, por que Josafá, um homem de Deus, ouviu a voz, o que o profeta falou, por que ele foi assim mesmo? Por causa da aliança. Isso é a minha leitura. Eu penso que ele queria que Deus, né, assim, se Deus falasse, ele queria que Acabe falasse, não, então não vou mais, aí pronto. Mas por causa da aliança, ele foi mesmo sabendo que Deus tinha falado contra. Gente, isso é muito forte, nós abominamos, achamos assim, não, Josafá fez uma coisa errada, fez mesmo, mas a questão é, ele fez uma aliança errada, porque eles honravam as alianças, até o fim. Então é muito sério isso, né? E isso aqui, gente, é porque é por causa desse momento aqui que eu posso dizer que essa foi a terceira oportunidade que Deus deu para Acabe. Porque ele não teve uma oportunidade aqui de falar assim, puxa, eu não vou mais. Ele teve uma oportunidade, mas ele não quis. E outra coisa, olha só, versículo 30. Disse o rei de Israel a Josafá, eu me disfarçarei. Que Acabe está tentando fazer? Não estou falando sobre Josafá. Eu me disfarçarei. O que é que Acabe está pensando que ele vai conseguir fazer? Enganar Deus. Vocês lembram de uma outra história no Novo Testamento, de um casal que achou que podia enganar Deus? A gente acha que é absurdo, não é? Mas a gente tenta fazer isso. A gente ora, é uma coisa meio inconsciente, mas a gente tenta colocar uma cara boa para Deus. Gente, você está tentando enganar quem? Deus. Ele sabe mais sobre você do que você mesmo. enganoso é o coração humano, tanto que a gente consegue, a gente, olha gente, é uma coisa absurda, eu consigo me enganar, gente, é uma coisa assim, é o fim, né? Eu consigo me enganar, eu vou falando que eu sou bom, que eu tenho, estou fazendo para isso, estou fazendo, daí a pouco eu estou acreditando, eu acredito que eu estou fazendo uma coisa com motivação boa e não estou. Agora Acabe, ele pensa que pode enganar Deus. Tá certo. Então, Deus falou, você vai morrer. Vou morrer coisa nenhuma. Eu vou mostrar que eu consigo fazer isso. Eu vou disfarçado. Tá achando que vai matar o rei, porque o rei tá lá assim, visível como rei? Tá, não, eu não vou como rei. Eu vou disfarçado. Vou disfarçado. E ainda coloco o meu amigo de aliança para morrer no meu lugar, né? Então é uma coisa terrível. E olha só como Deus é soberano, porque a história continua. Josafá, que o rei deu, o rei da Síria, deu uma ordem: não mate ninguém, só mate o rei. Nós só queremos matar o rei. Aí acabou. Aí eles viram Josafá nos trajes reais, foram atrás de Josafá, Josafá clamou a Deus, aí a misericórdia de Deus, né? Assim, porque Josafá está fazendo uma coisa errada, até merecia morrer, mas ele não era uma assim, ele estava fazendo uma coisa errada, gente, só Deus pode fazer isso, não vai pensar que você, ó Deus, eu sou bonzinho, estou fazendo uma coisa errada, mas eu sou bonzinho, né? Não use esse argumento, porque Deus sabe quem você é. Mas Josafá, de alguma maneira Deus viu que ele estava ali por causa da aliança, estava fazendo uma coisa errada, mas ele temia Deus, e o relato de Crônicas é um pouquinho nessa, é quase idêntico o relato em 1 Crônicas 18, mas tem uma parte ali no versículo 32, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram, certamente este é o rei de Israel, dirigiram-se a ele para o atacar, porém Josafá gritou. Em Crônicas fala assim, o Josafá gritou, clamou e o Senhor o ajudou. O Senhor o ajudou, o Senhor ouviu o clamor dele. Então, eu não sei se pelos gritos os próprios soldados viram, não, isso aqui não é o rei de Israel, não sei como é que eles iam saber também, né? Mas Deus ajudou e eles se afastaram. E aí versículo 34, olha como Deus não, assim gente, é para mostrar que não tem como enganar Deus, não tem como fugir. Um homem entesou o arco e atirando a esmo. Olha gente, se tem algum versículo que mostra assim, por acaso, é lógico, eles estavam na guerra, então eles estavam atirando assim, mas o cara não estava pensando que estava atirando contra o rei. Ele, assim, um homem pegou o arco, tum, assim, a esmo, vou matar qualquer um aqui, é tudo inimigo, né? Vou matar qualquer um. E ele acertou, por acaso, o rei Acabe. Por acaso, ele acertou Acabe. E por acaso, não só acertou, porque olha, presta atenção, ele feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Falar sobre acertar na mosca, assim, ele não só acertou o homem, mas também se acertasse na armadura, não ia fazer nada contra ele. Ele acertou no único lugar que podia ter atingido, ali nas juntas, naquela costura entre as duas partes da armadura. Por acaso, gente, vocês percebem como Deus é fantástico, como Deus é soberano? Mas ao mesmo tempo, eu quero terminar com esse pensamento. Agora nós vamos voltar para essa ideia. Deus mandou um espírito de mentira. Como pode ser isso? Então, eu só quero lembrar, nós não vamos olhar nessas passagens, porque não dá tempo. Mas tem mais duas passagens, pelo menos, que eu me lembre, que falam assim, uma coisa semelhante. Uma acho que vocês vão se lembrar bem, que é 1 Samuel 16, 14, que fala sobre Saul, bem quando Deus mandou ungir Davi, e Saul já tinha rejeitado duas vezes, Deus deu uma prova para ele duas vezes, as duas vezes Saul foi reprovado, né? E aí a Bíblia fala que um espírito mau, um espírito maligno, da parte de Deus, veio e começou a oprimir Saul, ok? Então é uma outra situação que se fala assim, um espírito mau da parte de Deus, como pode ser isso? Então, na verdade, essa visão de Micaías ajuda a gente a ver, não é Deus querendo fazer mal, a origem do mal. Por que Deus fez isso com Saul? Porque Saul, por que Deus permitiu? Em primeiro lugar, o espírito maligno não é da parte de Deus como Deus autor do mal. É assim como aconteceu com Jó. Satanás falou assim, olha, eu acho que se tirar os bens de Jó, ele vai te amaldiçoar. Deus permitiu. Deus permitiu. Mas Deus coloca limites. Deus fala assim, você vai até esse ponto. Então, é da parte de Deus, por quê? Porque se Deus não permitir, nada pode acontecer. Amém? Isso é bom saber. Nada pode acontecer. Todos os demônios, todas as artimanhas que Satanás tem, todas as armadilhas, não tem nada que o maligno pode fazer sem a permissão de Deus, ok? Isso é muito claro em todas as histórias. Mas em segundo lugar, por que isso acontece? Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Por que Deus mandou um espírito mentiroso? Deus não queria que Acabe soubesse a verdade? Deus não queria, sim ou não? Deus queria que Acabe soubesse a verdade? Se você for olhar essa história, nesse ponto da história, Acabe estava passando dos limites, passando dos limites, então Deus já estava determinando, bom, não tem mais chance, mas por que Acabe ficou sabendo da verdade? Por que ele ficou sabendo da verdade? Nessa história aqui, por que ele ficou sabendo? Assim, é um espírito mentiroso. Se alguém desmascara a mentira perdeu o poder, né? Por que Acabe ficou sabendo a mentira? Por causa de quem? Por causa de Josafá. Quem que estava interessado em saber? Acabe não ia nem consultar, Acabe não ia nem perguntar. Quando perguntou, veio um espírito mentiroso. Ah, vai que dará tudo certo, né? Então, só que Josafá insistiu por causa da insistência em Deus. Lógico, Deus queria que ele entendesse. Ele teve mais uma chance por causa disso. Então, o outro exemplo que nós temos de um espírito maligno está em Juízes 9:23. Essa é uma história obscura, né? Essa é uma história que poucos vão se lembrar, né? Eu não vou tomar tempo para entrar, mas assim, foi o filho de Gideão. Gideão foi um dos juízes de Israel. O filho dele, quando Gideão morreu, ele tinha 70 filhos, e um dos filhos, chamado Abimeleque, matou todos os irmãos dele. Olha que irmão maravilhoso, né? Matou todos os irmãos, só um que escapou. Tem mais de uma história semelhante na Bíblia, né, sobre isso. Então, só um que escapou, mas esse Abimeleque, ele fez essa matança com apoio de uma cidade lá que chama Siquém. E aí fala que Deus mandou um espírito maligno para separar Abimeleque e os aliados dele. Então, outra vez, assim, e aí um vai matando o outro, né, os dois se destroem, né? Então, assim, outra vez é um exemplo de como Deus permite que um espírito maligno atue, porque as pessoas passaram do limite. É um juízo de Deus, é um juízo que Deus está exercendo sobre as pessoas. Mas eu só vou ler agora um texto em 2 Tessalonicenses, porque, como sempre, a nossa resposta, aquilo que vai explicar, aquilo que vai mostrar as coisas, é no Novo Testamento. Nós temos exemplos, ilustrações fantásticas no Velho Testamento, mas nós temos a explicação no Novo Testamento. 2 Tessalonicenses 2, na verdade, falando sobre algo que não aconteceu ainda, Então é algo que a gente precisa prestar atenção nesse texto aqui. Isso aqui é muito sério. Porque vai ter uma outra vez em que um espírito de mentira, um espírito de engano vai atuar fortemente no mundo. De certa forma já está atuando, mas isso vai ser mais forte no fim. Estamos já no fim? Não sei, mas nós precisamos estar preparados para isso. Então, 2 Tessalonicenses 2, começando o versículo 7. Pois já o mistério da iniquidade opera. Então, esse espírito, ele está falando sobre... Ele está falando sobre apostasia. Ele começa o capítulo e fala assim: tem gente falando que Jesus já veio, já vem, mas isso não vai acontecer se não vier a apostasia primeiro e que se revele. No versículo 3 fala sobre o homem do pecado, é o anticristo. Então, não dá para falar sobre a vinda de Cristo sem esse espírito, sem esse homem do pecado operando, mas não é só uma pessoa, é um espírito que vai atuar. Então ele fala sobre o mistério da iniquidade, versículo 8, né, versículo 7, somente há um que agora o detém até que seja afastado. Então será revelado o iníquo, o homem do pecado, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então vai ter uma operação do anticristo, vai ter uma operação grande de engano, de domínio do mal, que Jesus vai desfazer quando ele vier. Mas agora, o que vai acontecer antes da volta de Jesus? Versículo 9, a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha, está até, não é elogiando, mas assim, tá dizendo assim, Satanás, ele é astuto, ele tem estratégias boas, né? Eficazes, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, gente, sinais, prodígios, dons, mesmo quando aparecem, não é para a gente desconfiar de tudo e ficar assim o tempo inteiro, será que é uma coisa assim? A gente pode ter discernimento, mas a gente precisa saber que mesmo dons que parecem ser de Deus podem não ser, ok? A gente precisa saber porque isso vai acontecer mais e mais. Versículo 10, com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade. Se você gosta de marcar a sua Bíblia, sublinhe essa frase é que explica tudo. Como que a pessoa é enganada? Meu Deus do céu, Deus permitiu, Deus mandou um espírito, permitiu, né, que um espírito de engano ficasse nos 400 profetas. Eles estavam profetizando, podiam estar convencendo. Coitadinho de Acabe, ele estava sendo enganado. Não, coitadinho de Acabe, nada. Ele não quis a verdade. Tanto é que depois veio um desmascarando tudo, falando tudo que estava errado, e Acabe foi assim mesmo. Acabe estava tão com o coração tão maldoso, tão endurecido, que ele pensou: não, Deus fala que vai fazer isso, mas eu vou enganar Deus, eu vou ser mais astuto do que Deus, eu vou disfarçado. A gente pode pensar que isso é bobagem, que a gente não faz isso, mas nós fazemos isso, nós pensamos que podemos fazer de um jeito. Não, Deus fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus, mas eu posso buscar outras coisas que no fim vai dar certo. Eu posso fazer aliança com uma pessoa que não é de Deus, que vai dar certo. Entende o que eu quero dizer? Eu posso fazer, a Bíblia fala o contrário, mas no fim Deus perdoa, no fim dá tudo certo. Então, quando nós não temos amor, amor pela verdade, é você dizer: gente, isso aqui, eu quero a verdade, doa quem doer, se custa caro para mim, mas eu quero a verdade. Entende, gente? Isso é o coração. Se não tiver coração, você vai ser enganado. Se você tiver um coração que fala assim: ah, tá, não tem problema, eu vou fazendo assim mesmo, Deus pode até te dar um empurrão na direção errada. Mas por que Deus faria isso? Porque você não quer a verdade. Então eles, versículo 9, no versículo 10, perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Versículo 11, por isso, aqui está muito claro, né? Por isso, por que que Deus manda? Por isso, Deus lhes envia a operação do erro. Por que que está o por isso aí? O por isso se refere a quê? Que eles não tiveram amor pela verdade, está claro, né? É uma sequência lógica. Eles não tiveram amor pela verdade, por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Você fala assim, coitadinho, eles estão enganados, mas por que que estão enganados? Que não amaram. Agora, gente, é muito complexo isso, porque todos nós temos um coração que prefere a mentira. Gente, é verdade, todos nós temos um coração que prefere a mentira. Então nós temos que fazer o quê, gente? O que que nós temos que fazer? Orar com Davi, sonda-me, ó Deus, vê se há alguma coisa, Senhor, pega a tua faca, corta fundo, revela a minha motivação, trata comigo, mas não deixa eu acreditar na mentira. Não permitas, Deus, não permitas, seja duro comigo, seja duro. Já viu um filho falar isso com Deus, com o pai natural? Mas nós temos que falar isso, seja duro, Deus, não seja mole, por favor, Deus, não seja condescendente, não seja... Deus sabe o que tem que fazer, mas assim, a gente tem que querer, a gente tem que oferecer, assim, Deus, seja duro comigo, mas não permitas que eu seja enganado, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ok? Nosso tempo acabou, mas essa é a razão por que vem o espírito do engano. Essa é a razão porque vem, porque Deus permite essas coisas. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Enganoso é o coração. Então a gente tem que ajuntar todas essas coisas e falar assim, Deus, eu consigo enganar a mim mesmo, eu consigo, mas eu não quero que o Senhor permita isso. Eu quero que o Senhor trate comigo. E quando vem coisas duras, quando vem circunstâncias, quando vem coisas que você fala assim, Deus, por favor, Deus, deixa, eu quero ir por aqui, eu quero isso, tome cuidado, pare, assim, o que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo, insistindo com Deus para deixar eu fazer uma coisa que é para o meu mal? O que eu estou fazendo? Senhor, nós sabemos que só na tua presença, na tua luz, é que nós podemos enxergar, que nós podemos ver. Mas Deus, pedimos a ti, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos no nosso coração inconstante, ajuda-nos no nosso coração enganoso. E ó Deus, nós queremos seguir a ti, Senhor, queremos que o Senhor tenha um povo fiel a ti, Senhor, um povo que não vai seguir a operação do erro, um povo que não vai ser enganado, Senhor, quando todos parecem que estão sendo enganados, quando muita gente está dizendo, é isso aqui, Deus está fazendo, é isso que deve fazer. Senhor, tu vais ter um povo que vai responder a ti, vai dizer, Senhor, nós queremos ouvir a verdade, nós queremos fazer a tua vontade, queremos que o Senhor trate conosco, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a tua misericórdia, ainda que tenhamos dificuldade para fazer essa oração, que nós possamos fazer de coração, cada um de nós, trata comigo, corta fora esse engano do nosso coração, do meu coração. Em nome de Jesus, trata comigo, trata com cada pessoa aqui. Ó Deus, para que nós possamos estar limpos, puros dessa motivação enganosa que nos induz ao erro, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.